Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 58. Deixaste o teu primeiro amor. Falei ao povo de Otsego sobre os versículos 4 e 5 do segundo capítulo de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, versos 4 e 5. O povo ao qual são dirigidas essas palavras tem muitas qualidades excelentes, reconhecidas pela testemunha fiel. Tenho, porém, diz ele, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí está uma necessidade que precisa ser satisfeita. Todas as demais graças não bastam para suprir as deficiências. A igreja é aconselhada. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versos 4 a 7. Nessas palavras há advertências, repreensões, ameaças, promessas da testemunha fiel, aquele que tem na destra as sete estrelas. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Apocalipse 1, verso 20. Quando essa igreja é pesada nas balanças do santuário, é achada em falta, tendo deixado o seu primeiro amor. Declara a testemunha fiel: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Apocalipse 2, de 2 a 3. Não obstante tudo isso, a igreja é achada em falta. Qual será a fatal deficiência? Deixaste o teu primeiro amor. Não é este o nosso caso? Podem nossas doutrinas ser corretas. Podemos detestar as doutrinas falsas e não receber os que não sejam fiéis aos princípios. Podemos labutar com incansável energia, mas mesmo isto não basta. Qual é nosso motivo? Por que somos chamados a arrepender-nos? Deixaste o teu primeiro amor. Estude todo membro da igreja esta importante advertência e repreensão. Cuide cada qual para que, contendendo pela verdade, debatendo sobre a teoria, não tenha perdido o terno amor de Cristo. Porventura não foi Cristo deixado fora dos sermões e fora do coração? Não haverá perigo de que muitos prossigam tendo a profissão da verdade, fazendo trabalho missionário, enquanto o amor de Cristo não foi entretecido no trabalho? Esta solene advertência da testemunha fiel significa muito. Exige que vos lembreis de onde caístes e vos arrependais e pratiqueis as primeiras obras. Quando não, diz a testemunha fiel, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, verso 5. Oh, que a igreja reconhecesse sua necessidade de seu primeiro e ardente amor! Faltando este, todas as outras excelências não bastam. O chamado ao arrependimento é tal que não pode ser menosprezado sem perigo. Não basta crer na teoria da verdade. Apresentar essa teoria aos descrentes não faz de vós uma testemunha de Cristo. A luz que vos alegrou o coração quando pela primeira vez compreendestes a mensagem para o tempo atual é elemento necessário em vossa experiência e trabalhos, e essa luz se extraviou de vosso coração e vida. Cristo contempla vossa falta de zelo e declara que caístes e estáis em situação perigosa. Apresentar o amor e a lei juntos. Ao apresentar as vigentes reivindicações da lei, muitos têm deixado de descrever o infinito amor de Cristo. os que possuem tão grandes verdades, tão importantes reformas a apresentar ao povo, não têm reconhecido o valor do sacrifício expiatório como expressão do grande amor de Deus ao homem. O amor a Jesus e o amor de Jesus aos pecadores têm sido deixados fora da experiência religiosa dos que foram comissionados a pregar o Evangelho, e o próprio eu tem sido exaltado em vez do Redentor da humanidade. A lei deve ser apresentada aos seus transgressores não como coisa à parte de Deus, mas antes um expoente de seu pensamento e caráter. Assim como não pode a luz do sol ser separada do sol, assim não pode a lei de Deus ser apresentada corretamente ao homem à parte do autor divino. O mensageiro deve estar habilitado a dizer: na lei de Deus está a vontade divina. Vinde, vede por vós mesmos que a lei é o que Paulo a declarou ser, santa, justa e boa. Ela reprova o pecado, condena o pecador, mas mostra-lhe sua necessidade de Cristo, com quem há abundância de misericórdia e bondade e verdade. Conquanto a lei não possa remitir a pena do pecado, mas responsabiliza o pecador por toda a sua dívida, Cristo prometeu perdão abundante a todos os que se arrependem e creem em sua misericórdia. O amor de Deus estende-se abundante à alma arrependida e crente. O estigma do pecado na alma só se pode apagar com o sangue do sacrifício expiatório. Nenhum sacrifício menor se requereu do que o sacrifício daquele que era igual ao Pai. A obra de Cristo, sua vida, humilhação, morte e intercessão pelo homem caído, engrandece a lei e a torna gloriosa. Muitos sermões pregados sobre as reivindicações da lei têm se feito sem apresentar a Cristo, e esta falta tem tornado a verdade ineficaz na conversão de almas. Sem a graça de Cristo, é impossível dar um só passo na obediência à lei de Deus. Quão necessário, pois, é que o pecador ouça do amor e poder de seu Redentor e amigo. Conquanto o embaixador de Cristo deva declarar positivamente as reivindicações da lei, deve ele tornar compreensível que ninguém pode ser justificado sem o sacrifício expiatório de Cristo. Sem Cristo, só pode haver condenação e uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Hebreus 10:27, e final separação da presença de Deus. Mas aquele cujos olhos foram abertos para ver o amor de Cristo contemplará o caráter de Deus como pleno de amor e compaixão. Deus não parecerá um ser tirânico, implacável, mas um pai ansioso por abraçar seu filho arrependido. O pecador exclamará com o salmista: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, verso 13. Todo o desespero é varrido da alma quando esta vê Cristo em seu caráter verdadeiro. A mensagem do terceiro anjo. Alguns de nossos irmãos têm expressado temores de que nos demoremos demasiado no assunto da justificação pela fé, mas espero que ninguém fique desnecessariamente alarmado e oro nesse sentido, pois não há perigo em apresentar essa doutrina como é exposta nas Escrituras. Se não tivesse havido no passado negligência em instruir adequadamente o povo de Deus, não haveria agora necessidade de para isso chamar a atenção especial. As grandíssimas e preciosas promessas que nos são dadas nas Escrituras têm sido perdidas de vista em extensão demasiado grande, exatamente como o inimigo de toda a justiça pretendia que fosse. Lançou ele sua sombra negra entre nós e nosso Deus, para que não vejamos o verdadeiro caráter divino. O Senhor proclamou-se a si mesmo como sendo misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade.